Já voltamos, ouvintes, e agora eu converso com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, TRE, Cláudio Delorto. Cláudio Delorto, bom dia.
Bom dia, Anderson Gomes. Bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre. É sempre uma grande honra poder participar deste programa que debate os temas mais relevantes para a sociedade brasileira no momento.
Delorto, muito obrigado por mais uma vez você se dispor a dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Delorto, eu gostaria primeiro de parabenizá-lo por essa sua chegada à presidência do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio de Janeiro, que aconteceu há 2 semanas. Nós há muito tempo não conversamos aqui no Faixa Livre. Eu queria começar perguntando ao senhor justamente sobre suas expectativas para esse mandato à frente do TRE, que irá até o final desse ano, não é isso? Quais são os desafios que o senhor vai enfrentar nessa função tão importante na Justiça Eleitoral aqui do Rio?
Anderson, exatamente. Assumi agora a presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, depois de ter exercido a vice-presidência e a Corregedoria Regional Eleitoral. Eu fico até o final deste ano, não é o meu biênio, né, na Justiça Eleitoral, e é um mandato curto, onde nós vamos ter aí que resolver sobre a realização de eleições suplementares. Já tivemos o adiamento de duas agora, por conta das medidas de precaução para evitar a propagação do coronavírus. Tivemos que adiar as eleições que estavam marcadas para 11 de abril, que seriam em Itatiaia e Santa Maria Madalena. Teremos que começar os preparativos, né, e para as eleições do ano que vem. Esses preparativos envolvem todas as questões de logística, de orçamento, para que a gente tenha um pleno êxito no processo eleitoral. O atual vice-presidente e corregedor regional eleitoral, o desembargador Elton Leme, certamente será o presidente durante o próximo ano, assumindo no final do meu mandato, agora em dezembro, e realizando então o processo eleitoral. É um trabalho de continuidade, né? O TRE tem uma equipe de servidores muito qualificada, todos. Na sua grande maioria, diria mais de 90% oriundos de difíceis concursos públicos, e acho que essa valorização do servidor público no Brasil é algo que precisa ser lembrado a todo instante, porque nós temos servidores muito qualificados e capazes de realizar um excelente trabalho. Então, toda a equipe do TRE está mobilizada exatamente para que a gente consiga chegar o ano que vem, com as eleições praticamente já alinhadas, né? Ou pelo menos os preparativos de logística que a gente precisa fazer, né? É uma operação realmente grandiosa, a realização das eleições, e mesmo com toda a qualificação técnica, nós precisamos ter todo mundo engajado, né? Nessa missão aí de cumprir e fazer valer a vontade soberana do povo brasileiro, que se afere através do voto popular. Então, o nosso grande desafio nesse pequeno mandato à frente do TRE do Rio de Janeiro é exatamente esse, de deflagrar os preparativos para a realização do processo eleitoral no ano que vem. E, além disso, também temos algumas outras atividades que precisamos incentivar, principalmente na escola judiciária eleitoral.
Agora, Delorto, um dos temas que sempre foi muito caro ao senhor diz respeito à reforma política e eleitoral. O senhor, inclusive, participou de alguns debates aqui no Faixa Livre sobre esse assunto. Agora, na presidência do TRE, o senhor pretende colocar esse tema em discussão novamente? Quais seriam os principais pontos a serem modificados na atual legislação eleitoral para que tivéssemos uma melhora efetiva dos processos representativos no nosso país?
Exatamente, Anderson. Principalmente através da escola judiciária eleitoral, que nós temos que contribuir de alguma maneira para esse debate, não é, sobre o processo eleitoral do Brasil, a reforma política, a questão da representatividade popular e, principalmente, a questão da organização e da responsabilidade dos partidos políticos. Então, nós temos uma série de assuntos, né, uma série de temas que certamente estarão também em discussão no foro próprio, que é o Congresso Nacional, mas para os quais nós precisamos ter uma prévia contribuição da academia, ou seja, dos estudiosos da ciência política, dos estudiosos do direito eleitoral, da sociologia, dos historiadores, enfim, a academia, né, as pessoas que estão pensando o Brasil, que são muitas, elas precisam realmente ter um espaço onde essas ideias possam ser debatidas, possam ser alinhadas e, se futuramente servirem para ajudar no debate que vai ocorrer nas casas legislativas, muito bem. Mas, de qualquer maneira, a sociedade sabe que a escola judiciária eleitoral, a justiça eleitoral, de um modo geral, ela está constantemente se atualizando, né? Ou procurando se atualizar no sentido de colocar esses temas, que são temas fundamentais para a estruturação do sistema representativo no Brasil, sobre a mesa para a discussão. Então, nós pretendemos trazer para o debate os mais relevantes assuntos e, principalmente, a questão da reforma do Código Eleitoral, ou seja, a legislação precisa estar alinhada, não é, com as expectativas da sociedade. Não é a sociedade que se alinha às expectativas dos legisladores. São os legisladores que devem fazer cumprir a vontade soberana do povo, não é? E, evidentemente, tudo isso deve ser objeto de uma ampla e profunda discussão dos temas mais relevantes do direito eleitoral e da estrutura político-partidária no Brasil. Não é? Nós temos aí sempre as pessoas um pouco a reclamar de que o cardápio oferecido pelos partidos muitas vezes não está ajustado com as expectativas da própria sociedade. Isso é algo que precisa e deve ser discutido amplamente. E é isso que pretendemos proporcionar com a realização de cursos, eventos, debates no âmbito da Escola Judiciária Eleitoral, além das tarefas normais, não é, tradicionais da própria Justiça Eleitoral.
Diante de uma conjuntura tão conturbada como essa que temos nos últimos anos, Delorto, com algumas pessoas contestando resultados eleitorais, inclusive do pleito presidencial, uma reforma eleitoral se impõe já para as eleições do ano que vem. Haveria tempo hábil para se estabelecer esse tipo de debate há cerca de 1 ano e meio do pleito? Já se discute esse tema no Tribunal Superior Eleitoral?
É exatamente isso que nos preocupa. A discussão não é no âmbito da justiça eleitoral que está sendo travada. A reforma do Código Eleitoral está sendo tratada exclusivamente no âmbito do Legislativo Federal, sem que a gente possa contribuir, que a sociedade, que a academia, que a justiça eleitoral possam contribuir de uma maneira mais contundente para que a gente não crie problemas, né, às vésperas de um processo eleitoral. Então, nós temos toda uma expertise acumulada ao longo de várias décadas da justiça eleitoral brasileira, e nós temos vários doutrinadores, vários especialistas nos temas eleitorais que podem e devem contribuir para, inclusive, evitar que se desvirtue, né, os procedimentos exatamente às vésperas das eleições. Então, é evidente que o tempo é muito curto para que as regras valham para o pleito do ano que vem, e o meu grande temor, acho que é a grande preocupação de toda a academia, é que exatamente se façam essas modificações ainda nesse ano, exatamente para que possam valer para o ano que vem. Isso possa de fato causar um grande transtorno, não é? Nós temos questões sobre essa que, como essa que você colocou, de contestação de resultados eleitorais, fundamentados, por exemplo, na necessidade de impressão do voto para que se possa conferir o resultado das urnas eletrônicas. Isso, se aprovado, pode inviabilizar a realização das eleições do próximo ano. Por quê? Porque as nossas urnas não estão preparadas para a impressão do voto e não haveria tempo hábil para você fazer uma licitação e contratar empresas para construírem, né, essas urnas atendendo a essa suposta necessidade de impressão do voto. Eu digo suposta necessidade porque não há necessidade de imprimir cada voto lançado, não é? Porque a urna, cada urna eletrônica está apta a emitir ao final do dia, ao final do pleito eleitoral, o resultado, e esse resultado ele é impresso e distribuído para os partidos políticos que podem, se assim o desejarem, ou entidades, quem queira, fazer a totalização das eleições, independentemente ou paralelamente ao que é feito pela Justiça Eleitoral. Ao início do processo eleitoral, cada uma das urnas emite a zerésima, comprovando que não há nenhum voto lançado, e ao final do dia, a urna imprime também o boletim com o resultado obtido naquela urna. Então, facilmente você pode totalizar e realizar uma totalização paralela para fazer a verificação dos resultados. Então, isso tudo poderia ser muito mais claramente, né, divulgado e feito pelos próprios partidos políticos.
E como seria a tramitação de uma proposta de reforma eleitoral no nosso país, Delorto? É algo que deve partir do Congresso? Os tribunais regionais têm o poder de pautar os pontos dessa discussão? A quem cabe essa decisão, Delorto?
Anderson, a tramitação de uma proposta de reforma eleitoral se dá exatamente na forma do devido processo legislativo, nas duas câmaras do Congresso Nacional, não é? A Câmara Baixa, né? A Câmara dos Deputados, e a Câmara Alta, o Senado Federal. Haverá uma ampla discussão entre os congressistas, e é exatamente nesse ponto que eu acredito na possibilidade de contribuição dos cientistas, né, dos técnicos que estudam o direito eleitoral, que estudam a política, né, os cientistas políticos, para que você não crie, às vésperas de uma eleição tão importante como a eleição do ano que vem, a eleição de presidente da República, e que certamente vai polarizar e muito o debate político partidário brasileiro, e que você tenha alteração das regras do jogo de uma maneira que não seja aquela que é exatamente pensada em termos de atender aos interesses reais da nação, né, do povo brasileiro. Eu acho que você não pode permitir, eu acho que isso é uma. É aí que eu acho que entraria a contribuição científica, né, técnica, para que a gente não repita erros do passado. As decisões têm que ser decisões baseadas em dados técnicos científicos. E quando eu falo em dados técnicos científicos, estou falando de quê? Estou falando de cientistas políticos, estou falando de especialistas em direito eleitoral, estou falando de historiadores, sociólogos, antropólogos, pessoas que podem e que conhecem a ciência, né, e que podem contribuir para que a gente não mutile um sistema democrático que está se consolidando, né, desde a Constituição de 88, e que a gente precisa realmente evitar que ocorram coisas como aquelas relatadas naquele livro Como Morrem as Democracias, em, né, que você tensiona o sistema de uma tal maneira e faz mutilações no sistema democrático, de modo que, ao final, você tem uma impossibilidade de realizar a aferição da real vontade do povo, né, da sociedade, da nação brasileira. E eu acho que nós estamos consolidando essa nossa democracia e estamos fazendo isso de forma bastante eficiente. Então, eu creio que essa contribuição que a gente vai recolher através da Escola Judiciária Eleitoral do Rio de Janeiro. E vamos levar aos senhores deputados, às senhoras deputadas, aos senadores e às senadoras, aquela contribuição e certamente com a participação de entidades da sociedade civil que vão nos ajudar a encontrar, né, sugestões adequadas para o cumprimento da própria Constituição, não é, em termos de igualdade, não é, de isonomia de tratamento e de respeito aos direitos humanos.
Agora, o senhor vê a necessidade, como pede o presidente Jair Bolsonaro, de se estabelecer a impressão do voto no nosso país? Muito se fala entre os aliados do presidente sobre a confiabilidade da urna eletrônica e a imposição de se ter uma conferência imediata do voto que foi computado. Essa discussão se faz necessária, na sua opinião?
Anderson, realmente não há necessidade, e isso pode até inviabilizar o processo eleitoral brasileiro, de fazer impressão de cada um dos votos após o ato do eleitor. Primeiro que você tem uma contradição em si mesmo. Você vai imprimir o voto para quê? Para jogar dentro de uma urna que ficará acoplada à urna eletrônica, para uma eventual necessidade de recontagem. Seria isso? Porque imprimir o voto e dar o voto ao eleitor para ele levar para casa de recordação é algo que viola o sigilo do voto, não é? É absolutamente violador do sigilo do voto. Só poderia servir para incentivar, não é, a venda de votos, que eu comprovaria ali como eu votei através da impressão. A impressão para ficar dentro de um saquinho plástico para uma eventual recontagem é absolutamente desnecessário. Por quê? Porque os cientistas brasileiros, os técnicos, os engenheiros que elaboraram o projeto da urna eletrônica foram muito inteligentes. É um projeto totalmente brasileiro, da ciência brasileira. A urna não se comunica através da internet com nada, com ninguém. Cada urna realiza o seu processamento. No início da votação é emitida a zerésima, que comprova que não tem nenhum voto registrado naquela urna. E ao final do dia, cada uma das urnas eletrônicas existentes no país emite um boletim impresso. Este sim, em várias vias, várias cópias. E ali estarão todos os votos registrados naquela urna eletrônica. Isso permite que os candidatos, que os partidos, qualquer interessado possa realizar uma apuração paralela. É absolutamente simples. Isso está na legislação. Os partidos devem ter fiscais em cada urna, em cada local de votação, para recolher ao final do dia aquele boletim. E muitas vezes o que nós temos é que jogar os boletins fora. Por quê? Porque não aparece ninguém para recolher os boletins. Então, isso é algo que pode e deve ser pensado pelos partidos políticos, por aqueles que tenham esse interesse. E não a necessidade da impressão do voto, que nós teríamos que fazer licitação, comprar urnas novas. Não sei se haveria tempo hábil para a próxima eleição, não é? De fazer isto. É uma licitação complexa, é muito dinheiro envolvido, não é? E que encareceria extremamente o projeto da urna, porque teria que acoplar a impressora. Nós já tivemos essa experiência em alguma época com algumas urnas com a impressão de voto. As urnas deram muito defeito, muito problema, as impressoras quebraram, os saquinhos com os votos não serviram para nada, porque ninguém pediu recontagem de absolutamente nada. Então, me parece que é uma forma ou um caminho que seria muito mais para criar uma enorme dificuldade no processo eleitoral do que propriamente para engrandecer a democracia brasileira.
Delorto, surgiu uma discussão nos últimos dias baseada naquela decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal a respeito da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro para julgar os casos referentes ao ex-presidente Lula na força-tarefa da Operação Lava Jato de Curitiba. Alguns petistas têm levantado a necessidade de se contestar a legalidade das eleições de 2018 visto que a condenação do Lula pelo Moro e confirmada posteriormente em segunda instância, fez com que o político fosse enquadrado na lei da ficha limpa, não podendo concorrer ao pleito presidencial. Vale lembrar que o Lula liderava as pesquisas de opinião em todos os cenários na ocasião. Eu queria saber do senhor o seguinte: essa tese levantada por uma ala do Partido dos Trabalhadores é plausível? Poderia-se pedir a anulação junto ao Tribunal Superior Eleitoral do pleito presidencial de 2018, já que uma decisão tomada por um juiz com interesses políticos interferiu diretamente no resultado?
Anderson, essa é uma questão muito delicada, que precisa ser analisada à luz dos procedimentos que foram adotados pela Justiça Eleitoral, no caso pelo Tribunal Superior Eleitoral, ao tempo do fato, né, ao tempo em que foram registradas as candidaturas para aquelas eleições de 2018, com os dados que lá estavam, que lá existiam e que estavam válidos naquele momento. Me parece extremamente complexo você agora pretender retroagir esta decisão, que se refere a essa suspeição do juiz, para alterar o processo eleitoral que já passou, que já se realizou. Inclusive o mandato está se encerrando, né? Então, na verdade, você tem um debate que é, sob o ponto de vista histórico, bastante interessante, e sob o ponto de vista do processo penal, né? Da questão da validade das provas, da questão da necessária absolvição ou não. Tudo isso vai ser discutido no âmbito daqueles processos e tal. Agora, os efeitos que já foram produzidos no mundo eleitoral em razão daquele processo, ele poderia ter apenas uma finalidade simbólica, porque o tempo já passou, as coisas já produziram seus efeitos, e é o que eu sempre digo, não é? O processo eleitoral, as escolhas feitas no processo eleitoral, elas vão ter uma grande influência na vida das pessoas, na repercussão no dia a dia, em razão das tomadas de decisão que são fundamentais para aqueles que estão exercendo os mandatos, né? Então, mesmo que esse mandato venha depois a ser questionado e que possa até ser deslegitimado, ele já aconteceu, ou seja, as coisas já ocorreram. Então é preciso ter uma visão prospectiva para que não se fique inviabilizando totalmente o processo democrático, né? Então não podemos, a meu ver, pretender, né, dar a essas decisões que são no âmbito de processos penais, é dar a essas decisões o efeito de tentar mudar a história, né, o curso da história, né? O que você pode ter algumas correções e alguns esclarecimentos, mas não creio que a Corte Eleitoral possa modificar o indeferimento, por exemplo, do registro de uma candidatura que, ao tempo em que foi indeferido esse registro, existia de fato o impedimento, né? O impedimento estava produzindo seus efeitos e produziu. Eu acho que esse julgamento, além do processo penal e tal, será um julgamento da história, né? É uma página que se escreveu da história brasileira e que certamente ainda vai ter muitas consequências para serem analisadas pelos respectivos cientistas.
Para encerrar, Delor, o brasileiro pode confiar na justiça eleitoral, nos processos que escolhem os nossos representantes na institucionalidade? O voto no Brasil é 100% seguro e exprime com precisão o desejo do povo que vai às urnas a cada 2 anos.
Anderson, eu acredito muito na justiça eleitoral. Desde muito jovem, eu sempre gostei de participar como mesário, depois como promotor, como juiz, agora no Tribunal Eleitoral e confio muito na capacidade e na qualidade dos servidores, ou seja, dos funcionários da Justiça Eleitoral e também nesse processo que é absolutamente democrático, né? Com os mesários, com as pessoas que contribuem, com os partidos políticos que têm necessariamente que ser valorizados. Os partidos precisam ter programas claros, definidos, e os partidos precisam ter responsabilidade. Eu acho que a responsabilidade dos partidos políticos é o grande tema que deverá, ser debatido para o futuro. Os partidos não podem simplesmente deixar no CPF de eventuais candidatos todos os problemas do processo eleitoral. O próprio partido deve, ter clareza das suas responsabilidades e deve exercer a sua atividade político-partidária com a mais absoluta transparência e com a mais absoluta probidade. Nós hoje optamos em colocar muito dinheiro público nas eleições, né? Seja no financiamento das campanhas, seja nos fundos partidários, seja na realização do próprio processo eleitoral, com equipamentos, com servidores, com tudo que se gasta de dinheiro no processo eleitoral, e isso não pode ficar sem a devida responsabilização quando houver algum tipo de malversação. E essa malversação, muitas vezes, é de responsabilidade do CNPJ, ou seja, do partido, e não do CPF, ou seja, da pessoa física. Então é preciso que nós tenhamos formas, não é? Legais, evidentemente, de gerar essa responsabilidade. E, ao mesmo tempo, valorizar os partidos, porque eles são essenciais para o processo democrático. Eu acho que o voto, nosso sistema eleitoral, ele permite exatamente que se apure a vontade soberana do povo e que esse resultado é. E tem isso estatisticamente, você tem cientistas acompanhando, e aí já no campo da estatística, da matemática, acompanhando ao longo dos anos, e me parece, todas as pesquisas apontam para, de fato, haver uma confiabilidade muito grande no processo eleitoral, e ele tem representado, e aí nós temos outras discussões, ele tem representado aquilo que o eleitor leva para a urna. Agora, se o eleitor vai com a sua vontade viciada, por exemplo, a questão das fake news, a forma, muitas vezes, de distorcer fatos, de gerar no eleitor uma vontade viciada, uma vontade que não está, de fato, ajustada com os seus interesses, não é? Com o interesse maior do povo brasileiro, eu acho que isso tudo permite que a gente leve esse debate adiante, né? Precisamos, essa questão da igualdade, né? Da participação feminina, racial, a questão dessa obrigatoriedade e muitas vezes um desvirtuamento no processo de indicação de mulheres, de negros para serem candidatos, quando o próprio partido fica gerenciando os recursos, não entrega às candidatas e candidatos os recursos que eles deveriam utilizar para as propagandas, ou seja, é uma coisa meio de fictícia, né? Porque são pessoas que não teriam viabilidade eleitoral, mas apenas cumpre formalmente a regra, mas não é isso que nós queremos. Nós queremos que a regra seja cumprida de verdade, ou seja, que você coloque pessoas com condições de uma disputa igualitária, não é, com paridade de armas com os demais indicados do partido político. Então, essa questão do caciquismo nos partidos políticos, tudo isso tem que ser objeto de uma análise melhor feita pelo próprio Congresso Nacional. Nós temos aí propostas também de antecipação das inscrições de eventuais candidatos, uma espécie de pré-qualificação, né, um qualifying inicial, para que evitem candidatos que depois possam ser impugnados e gerando, por exemplo, como tivemos agora, eleições suplementares, em alguns municípios. Por quê? Porque os partidos, nas suas convenções, indicaram pessoas que muitas vezes eles próprios tinham dúvidas da possibilidade de exercerem ou poderem se candidatar. Mas questiona-se, e isso aí gera um processo enorme, e o partido depois não tem responsabilidade nenhuma. Então temos essas questões vinculadas principalmente àquilo que hoje está se chamando aí de prefeito sem voto, né? Ou seja, pessoas que acabam exercendo o cargo sem terem sequer se candidatado àquele cargo, né? Gerando uma enorme distorção, que muitas vezes essa distorção já é avistada, né? Pelos caciques dos partidos políticos e tal. Então, tudo isso, Anderson e ouvintes do Faixa Livre, são questões que nós precisamos colocar sobre a mesa e precisamos estar atentos, ouvindo os responsáveis, ouvindo pessoas que são cientistas, especialistas, e acho que a ciência, cada vez mais nesse país, tem que ter o seu espaço, porque nós temos pessoas muito bem qualificadas. Eu acredito muito na qualidade dos nossos pensadores.
Cláudio Delorto, muito obrigado mais uma vez por essa conversa aqui conosco no programa. Eu quero desejar ao senhor uma ótima semana de trabalho e um forte abraço.
Queria te agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com você e com os ouvintes do Faixa Livre. Muito obrigado.
Conversamos aqui com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o TRE, Cláudio Delorto. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já.